minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e cinco minutos, temperatura em Porto Alegre, 18 graus, caindo aquela chuvinha, né? Chuvinha fraca, enfim. Uma tarde de sexta-feira, um grande final de semana para você que nos dá o prazer da audiência de segunda a sexta, das duas às quatro, Bastidores do Poder. Programa com debates, entrevistas especiais. Neste momento não estamos recebendo convidados aqui nos estúdios da Bandeirantes. Nossas entrevistas pelo telefone, a sua participação, que é importante, pelo 992010949. Texto curto, assinado, opiniões, críticas, sugestões. O YouTube, você entra Band RS no YouTube, você tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes em qualquer lugar do planeta. Uma tarde com cara de segunda-feira, né? Mas vamos aí com muita energia positiva. Programa que tem na produção Elis Rodrigues. Eu fiquei sabendo, Mário Almeida, que o Elis Rodrigues é um grande gremista. Elis Rodrigues, o nosso produtor aqui, coloradaço Elis Rodrigues aqui. Mário Almeida na mesa de áudio, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. 2 horas e 6 minutos. Juntos até às 4, a partir das 4 horas da tarde, tem aquela dupla dinâmica, né? Grandes profissionais da imprensa do Brasil, né? Dois grandes profissionais experientes, Sérgio Boas e Alex Bagé, com Esporte Notícia, a partir das 4 da tarde. Todas as informações aí do que está rolando no futebol do Rio Grande do Sul, no futebol brasileiro, no futebol no mundo, você acompanha com Esporte Notícia até às 6 da tarde. E às 6 da tarde vem Osíris Marins, né? Um dos grandes âncoras também do nosso país, apresentando o tempo real, na velocidade da notícia, que você fica bem informado na grade de programação da Bandeirantes. Pois bem, meus amigos, 2 horas e 7 minutos, uma grande tarde para vocês aí. Nós estamos fechando aí mais uma semana, iniciando o mês de junho, e a cada dia nós ficamos mais sábios, né? Não é verdade? Quem acompanha o meu trabalho deve lembrar que no dia 2 de março, nós estamos hoje 5 de junho, no dia 2 de março eu disse o seguinte, e eu fui lá buscar. É uma surpresa realmente que ainda não tenha aparecido com destaque na mídia alguém ou algum grupo exigindo o impeachment do presidente Bolsonaro pela chegada do coronavírus, o Covid-19 no Brasil, né? Mas talvez seja apenas uma questão de tempo. Mais dia, menos dia, a culpa da epidemia pode acabar sendo jogada em cima dele. Crime de responsabilidade, não é? Não há, na verdade, nenhuma razão para não se tentar mais esta, né? Visto tudo que já se tentou até agora. Pedir o impeachment do presidente porque, lembram? Um porteiro do seu condomínio no Rio de Janeiro disse, depois confessou publicamente que era tudo mentira, que um envolvido no caso Marielle tinha sido recebido por ele em sua casa. Lembram? Tentou-se também exigir sua deposição por disparos no WhatsApp durante a campanha. Juristas procurados pela mídia dizem que ele poderia sofrer o impeachment por ter repetido uma insinuação feita na CPI das notícias falsas sobre a conduta de uma jornalista. Agora, na próxima semana, a chapa Bolsonaro-Mourão será julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na Câmara dos Deputados, são mais de 30 pedidos de impeachment. Um verdadeiro espetáculo. Olha, meus amigos, eu não sou bolsonarista, não. Eu trabalho em cima de fatos e da verdade. É o meu estilo de fazer jornalismo. Um jornalismo crítico, polêmico, opinativo. O meu trabalho sempre, agora no Repórter Bandeirantes, em julho, completa 14 anos, aqui na Bandeirantes, com a oportunidade que o Leonardo Meneghetti me proporcionou, como também me proporcionou essa oportunidade à tarde, aqui nos Bastidores do Poder. O meu trabalho é na linha de João Jorge Saad, imparcialidade, mente aberta, senso de justiça, à procura da verdade. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Passei grande parte da minha vida em Brasília, envolvido na cobertura diária da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto. Se todos os outros presidentes, meus amigos, da República, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Temer, fossem monitorados 24 horas por dia pela mídia como Jair Bolsonaro, com certeza teríamos os melhores hospitais, as melhores escolas, transportes, segurança, saneamento, turismo, moradia. Estaríamos entre os 3 países mais ricos do mundo, né? Acontece que a disfarçatez por parte da mídia, com políticos, juízes com toga política, mequetrefes, divorciados da população a cada dia que passa, articulam nos bastidores do poder o maquiavelismo insuportável para derrubar o governo e transformar o Brasil no caos. Eles já não estão satisfeitos ainda com tudo o que está acontecendo hoje. É um absurdo o que estão fazendo em plena epidemia com a população. Empresários com dificuldades de tocar seus negócios, comerciantes fechando suas lojas, seus negócios, encerrando projetos, desemprego, fome, miséria batendo na porta e a grande maioria dos políticos em casa, no computador, nas redes sociais, no estilo Goebbels. Goebbels, para quem não sabe, o ministro de Hitler, que transformava a mentira, repetindo esse mantra para manipular, enganar a população e tentar transformar em verdade. É só escutar aí, por exemplo, o Álvaro Dias, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT, Fernando Henrique Cardoso, os tucanos, o presidiário corrupto Lula. É uma vergonha. As coisas no Brasil ficaram de um tal jeito que acabamos vivendo hoje a seguinte situação. Vejam vocês. No meio da mais calamitosa crise de saúde pública que jamais aconteceu no Brasil, com mais de 30 mil mortos e um volume inédito de sofrimento, o presidente da República, que é a mais alta autoridade legal num regime presidencialista, não pode ser responsabilizado por nada do que está acontecendo nessa tragédia. Não pode ser responsabilizado porque o Poder Judiciário, com aprovação do Poder Legislativo, tirou do presidente e de seu governo os meios para assumir justamente essas responsabilidades, entregou todas as decisões relevantes para governadores e prefeitos, suprimiu, em matéria de combate à Covid-19, a existência da Federação Brasileira. Perceberam a gravidade disso? É o que se chamava, em outros tempos, de teatro do absurdo. Os decretos do presidente da República não valem nada quando se referem ao mais grave problema que atormenta a população brasileira no dia de hoje. Segundo estabeleceu quem? O Supremo Tribunal Federal. O sujeito é obrigado a obedecer o prefeito, mesmo que esteja só passando por lá, mas não o governo legítimo do seu próprio país. Eu pergunto para você, faz sentido isso, hein? Não faz sentido nenhum, mas é assim que estamos e é assim que as coisas vão continuar. O governo federal, em matéria de epidemia, está autorizado unicamente a tirar dinheiro do Tesouro Nacional para pagar as despesas que não decidiu, feitas pelas autoridades locais no tratamento da doença. Passa verbas para estados, não cobra dívidas, cria até um programa com mais de 50 milhões inscritos para receber um auxílio emergencial de R$ 600 por mês e ontem renovou por mais 2 meses. Em suma, paga tudo, não manda em nada. Olha, meus amigos, houve até agora muito pouca cobrança no mundo oficial entre os formadores de opinião e no resto do Brasil, que costuma se manifestar a respeito de tudo, né? Sobre as responsabilidades pela catástrofe da Covid-19 no Brasil. Alguém tem alguma culpa nessa tragédia, hein? Pergunta que não quer calar. Os fatos estão aí, à vista de todos, não é verdade? São fatos. O número de mortos, segundo os números oficiais, já passou dos 33 mil. A economia do país está em ruínas. As estimativas mais moderadas calculam que o PIB brasileiro, Produto Interno Brasileiro de 2020, vai cair em torno de 7%. As medidas de controle tomadas até agora paralisaram a produção, o trabalho e a vida em sociedade, sem afetar em nada a evolução da doença. 3 meses depois de ter começado, a epidemia está matando mais de 1.000 pessoas por dia. O que os responsáveis pela administração pública têm a dizer sobre isso tudo, hein? Hã? É aceita, fique em casa. Só isso e nada mais, fique em casa. Para mim seria muito fácil falar isso aqui, porque eu tenho meu dinheiro no final do mês, fique em casa. As responsabilidades em torno da Covid-19 estão muito claras para mim, muito claras, é a minha opinião. O STF, desde o começo, entregou aos estados e prefeituras a exclusividade na administração da epidemia. Ninguém no governo federal ou no legislativo tem o direito de mexer uma palha a respeito do assunto. O governo pode tirar dinheiro do tesouro para pagar as despesas que as autoridades regionais mandam para cima dele. Não há nenhum limite quanto a isso, né? Não é isso? Mas está proibido de fazer qualquer outra coisa e se tenta fazer é ignorado simplesmente pelos 27 governadores e 5.500 prefeitos do Brasil. Muito bem, muito bem. Na conta de quem, então, devem ser debitados as mais de 33 mil mortes da epidemia, hein? Responda para mim aí do outro lado do rádio. Se as autoridades locais, como decidiu o STF, têm poderes de ditadura para fazer o que lhes dá na telha em relação à doença, também tem de ter a exclusividade nas culpas. É, prefeitos e governadores. Quem manda e desmancha em relação à epidemia no Brasil de hoje, né? Manda, desmanda em relação à epidemia no Brasil de hoje, o cidadão morre de coronavírus por decreto do governador, acha que a culpa é da cloroquina, da população que não entende o distanciamento social, da falta de patriotismo e sabe-se lá Deus o que mais, de qualquer um, em suma, salvo deles próprios que tomam todas as decisões. E eu venho falando isso há muito tempo, eu não sou oportunista. É óbvio que governadores e prefeitos estão obtendo resultados calamitosos na sua ação de combate ao vírus. É só olhar. Os seus 3 meses seguidos de plenos poderes, seus confinamentos e proibições, suas multas e ameaças, suas agressões aos direitos individuais e suas compras sem licitação, olha os escândalos que estão acontecendo aí, produziram até agora uma montanha de mortos. É, talvez seus nomes fiquem na memória da população quando vierem pedir votos outra vez. Preste atenção sobre isso. Preste atenção. Não esqueça. Não coloque a culpa no presidente Bolsonaro, porque ele não tem nada a ver com isso. Nada. esses 3 meses seguidos de plenos poderes, seus confinamentos e proibições, suas multas, ameaças, suas agressões aos direitos individuais, suas compras sem licitação, produziram até agora uma montanha de mortos. Pergunte ao seu Witzel, ao seu João Dória, aos governadores e prefeitos deste país, eles são os responsáveis, sim, são os responsáveis, na minha opinião. O governo federal não tem direito a nada pelo STF, que tirou todos os poderes do presidente da República. A única coisa que o presidente Bolsonaro tem que fazer e que é obrigado a fazer é distribuir dinheiro do Tesouro para prefeitos e governadores. Isso é uma vergonha. Um presidente da República eleito com quase 60 milhões de votos tem que se submeter a esse constrangimento das togas, que por trás das togas, tá, ali estão os partidos políticos. Lamentável. Está na linha conosco o deputado federal, PSL, General Girão, do Rio Grande do Norte. Eu adoro o Rio Grande do Norte. Gosto muito de Natal, gosto muito do interior do Rio Grande do Norte. Tenho grandes amigos. Tive, inclusive, um grande amigo, né, na década de 80, foi um grande senador do Rio Grande do Norte, era meu colega, jornalista, morreu, Carlos Alberto, depois a filha foi prefeita de Natal e fez um estrago em Natal, meu Deus do céu. Deputado General Girão, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, é Nilton Cardoso, não é isso?
Sim, senhor.
Olha, do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul, a gente fica muito feliz aí dos rios grandes, entendeu? E eu tenho um carinho muito grande também pelo povo gaúcho e, enfim, como militar, a gente já... O Rio Grande do Sul sempre foi, dentro dos estudos nossos, uma área estratégica muito importante e continua sendo ainda também. E agora a gente defende aqui as cores do Rio Grande do Norte. Eu tenho família aqui.
Sim.
Eu sou nascido no Ceará, mas tenho famílias, raízes muito profundas aqui dos meus avós maternos. E tenho filho, já tenho netas aqui, tenho uma família já que cresceu bastante aqui. Tenho minha esposa daqui também. Uhum. E a gente tem orgulho de estar trabalhando aqui assim. E estamos todos muito preocupados com o que está acontecendo no nosso Brasil. Estava ouvindo você falar aí, uhum, e realmente é isso. A interferência de um poder no outro chegou num ponto máximo que estão roubando a autoridade do presidente da República e a capacidade do presidente da República coordenar de Brasília, com uma equipe de ministros que a gente sabe que é uma equipe excelente, certo? Coordenar as ações de enfrentamento ao coronavírus. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal interferiu nesse procedimento e impede o presidente de fazer isso aí. Agora nós estamos com os governadores batendo cabeça, porque batendo cabeça mesmo, uhum, e jogando dinheiro fora. Uhum. Fora aquilo que a gente sabe que não jogou dinheiro fora por acidente. Foi intencional.
Uhum. Deputado General Girão, o senhor é de um estado que eu gosto muito, do Nordeste brasileiro. Eu morei no Nordeste, trabalhei no Nordeste brasileiro, trabalhei muito tempo da minha vida em Brasília, cobrindo Câmara, Senado, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto. Trabalhei no Norte do Brasil, Rio, São Paulo. Eu estou dizendo isso porque eu conheço bem o Brasil. E o Rio Grande do Norte é um estado que eu acho que agora, não só o Rio Grande do Norte, mas o Brasil inteiro está passando por um processo de depuração. E eu espero que ele siga, que é limpar, tirar aquelas castas políticas que levaram esse país, um país tão rico. O Brasil não é pobre. O Brasil foi empobrecido pelos políticos. Se eu pegar aqui, por exemplo, Henrique Eduardo Alves, Agripino Maia, ainda estou falando do Rio Grande do Norte, né? Tô falando do Rio Grande do Norte. Se eu faço uma lista aqui de políticos do Rio Grande do Norte, aproveitadores em cima de um povo bom, agradável, para as pessoas que não conhecem. Se você chegar no Rio Grande do Norte, Natal, ou no Ceará, qualquer lugar do Nordeste, no segundo dia a pessoa já entrega a chave da casa para você, a casa dela, da gentileza.
Muito acolhedores.
Muito
acolhedor.
Muito acolhedor. Povo acolhedor, povo amigo, sofrido.
E o nosso Rio Grande do Norte, Nilton, tem uma situação diferenciada, sabe por quê? Porque, diferentemente da Paraíba e do Ceará, os estados vizinhos aqui, todos eles cresceram. Uhum. Alguns investimentos na área de infraestrutura, enfim, aconteceram, e esses países cresceram, esses dois estados cresceram, e o Rio Grande do Norte ficou para trás. Eu morei aqui como aspirante, tenente, na década de 70, uhum, e depois isso daí mudou radicalmente. Agora o Rio Grande do Norte é um estado em atraso, e está ficando mais atrasado ainda porque nós estamos com um governo aqui de viés totalmente de esquerda, um governo petista, que se acha simplesmente representante de um povo que não aceita mais isso aí. Uhum. A gente não aceita mais essa posição retrógrada. Uhum. A reação aqui está tão grande, as pessoas estão morrendo agora aqui.
Sim.
Os números do Rio Grande do Norte estão assustadores e existe uma definição de não aceitar de maneira nenhuma, pelo menos pela parte do governo do estado aqui assim, contrariando alguns prefeitos, inclusive prefeitos que são médicos, contrariando o prefeito de Natal, o prefeito de Mossoró, que já decidiram que se o médico analisar o paciente e verificar que ele precisa da hidroxicloroquina, ele vai aplicar esse medicamento. E o governo do estado não libera o que o governo federal distribuiu para cá.
Uhum.
Então é um absurdo, rapaz. Estão brincando.
Essa governadora aí, ela, eu não sei como é que ela conseguiu se eleger aí novamente, né? Caiu
ela?
Não.
Não, tô lhe ouvindo.
Sim. Como é que ela conseguiu essa eleição, hein?
Existem algumas teorias aí que o movimento dos trabalhadores rurais, né, sem terra, infelizmente, eles fortaleceram muito esse movimento aqui, assim, e também uma penetração forte na área sindical e na área de universidades, de institutos federais.
O aparelhamento, né?
Eles fizeram um aparelhamento, sim, infelizmente, e durante a campanha eles pregaram a fake news aqui muito forte. Aí existe essa inquérito das fake news, que só investiga um lado. Pô, vamos investigar os dois lados, porque vão constatar que fake news mesmo, quem fez foi a esquerda, tentando não perder a eleição, não sair das mamatas, né, do Estado brasileiro, e enfim, e pregaram uma fake news aqui muito grande que assustou muita gente, que foi o fim do Bolsa Família, que ainda tem muitas famílias aqui que precisam do Bolsa Família.
Uhum.
Infelizmente, infelizmente para eles pregaram essa fake news, e felizmente para nós conseguimos vencer a eleição, e logo em seguida o presidente Bolsonaro não só não acabou com Bolsa Família, como criou o 13º do Bolsa Família, simplesmente cortando as fraudes que existiam no programa. Então, é uma sem-vergonhice, o termo talvez seja esse, é uma sem-vergonhice praticada nessa velha política que a gente tem vontade de vomitar.
Uhum.
Essa é a grande verdade. Eu nunca fui político, nunca tive vontade de entrar na política, entrei depois de 10 anos de reserva, fui secretário de segurança em alguns estados, inclusive no Rio Grande do Norte,
uhum.
E eu não tenho dúvida nenhuma de que o Brasil está mudando. O Brasil acordou, já abriu os olhos para isso e não aceita mais esse tipo de patifaria. Mas temos que aguentar algumas coisas ainda. Alguns governos aí que se instalam, como você falou aí, Rio de Janeiro, com o governador decepcionando Deus e o mundo, achando que poderíamos estar virando a bandeira da corrupção. Enfim, e eu tenho falado esses dias aí, eu estive naquela manifestação domingo passado aí em Brasília.
Sim.
E muitas pessoas me falavam assim, a frase do momento aqui é acabou, né? Acabou e mais outra palavra.
Uhum.
Pra não falar palavrão aqui na rádio.
Sim.
Acabou, Lô. Aí eu disse, palavrão do que corrupção, né?
Uhum. Sim.
É verdade. A gente está cansado e não aceita mais a corrupção.
Agora, é um absurdo o que fazem, né? Pega um estado que nem o Amazonas, né? O governador foi eleito em cima da imagem do Bolsonaro. Santa Catarina, a mesma coisa, onde a corrupção está rolando também com essas questões da epidemia. Mas eu quero falar assim, ó, por exemplo, construir um estádio de futebol em Manaus, onde sequer tem um clube na terceira divisão, de 1,2 bilhão, com custo de R$ 300 mil mensais, que está lá aquele estádio lá que eu conheço bem. No Rio Grande do Norte, em Natal, para que foram também fazer esse investimento com esse estádio de futebol aí, né, deputado general Girão?
Deixa eu só pontuar isso daí. No Amazonas, praticamente não tinha estádio. Aqui no Rio Grande do Norte tinha.
Uhum.
Tinha um Castelão aqui, tinha um estádio aqui que era razoável, pô. Era só reformar.
Uhum.
Não, botaram tudo abaixo, destruíram tudo para construir um outro. Assim fizeram com o Maracanã também.
Sim.
Rapaz,
sim,
naquela oportunidade, se tivessem construído hospitais ou aparelhado os hospitais com mais leitos de UTI, respiradores, porque no dia a dia, esse falta sempre fez falta, agora está fazendo mais falta ainda.
Uhum.
Agora, o pior de tudo, como você está falando, eu estou criticando agora aqui, eu sei que poucos do Rio Grande do Norte talvez estejam ouvindo o programa, mas aqui no Rio Grande do Norte, até hoje não tem uma opção de aumento dos leitos de UTI que não seja contratar nos hospitais particulares, porque o hospital de campanha que ela era para ter implantado aqui, infelizmente, ou felizmente para nós, né, houve uma denúncia imediata de desvio de dinheiro e foi sustada a instalação do hospital. E ela não fez mais nada. Ela cruzou os braços e disse assim: bem, se não querem que eu crie um hospital de campanha, então eu vou cruzar os braços e deixar as pessoas morrerem. E está querendo colocar a culpa no presidente Bolsonaro. É realmente é uma cara de pau e uma sem vergonhice, assim, que a gente tem que parar para.
Pelo
amor de Deus,
ela
as pessoas têm que aprender a votar.
A governadora Fátima tem maioria aí na Assembleia?
Olha, eu prefiro não opinar sobre isso, porque, sim, infelizmente, a Assembleia não ocupou o seu espaço no terreno aqui no Rio Grande do Norte, uhum, para mostrar a essência da democracia, que é exatamente o exercício da diferença, né?
Entendi.
Quando você tem uma Assembleia toda direcionada para apoiar o governo do Estado, não, uhum, existe democracia, não existe oposição.
É o toma lá da caia, a troca de votos,
É mais ou menos por aí. Infelizmente é isso daí que está acontecendo aqui no Estado.
O general Girão, tenho conversado muito com o general Lessa. O senhor conhece o general Lessa, né?
Conheço, foi o nosso comandante lá na Amazônia, quando eu comandei lá também.
Ah, é? Uhum, é. E converso com vários generais, enfim. Existe, eu tenho informações, passei muito tempo em Brasília, informações de bastidores, faço contato diariamente com Brasília, enfim. Há uma preocupação, um movimento nos bastidores. Há quem diga, não, mas isso não vai acontecer. Como não vai acontecer? Depois do que fizeram com o processo de impeachment da Dilma, que deram aquele golpe lá dentro do Senado da República, permitindo os direitos políticos dela, né? Depois de uma série de ações que nós vimos aí, por exemplo, o seu Dias Toffoli, ex-funcionário de Zé Dirceu e do Lula, que derrubou a segunda instância, prisão em segunda instância. Eu estou falando desse julgamento na próxima semana da chapa General Mourão e presidente Bolsonaro. Há quem diga que estão trabalhando forte nos bastidores para tentar alguma surpresa desagradável. O senhor acredita nisso?
Olha, veja, dentro das armas que a gente diz que a democracia possui, uma delas, que talvez seja a mais forte de todas, é a arma do campo das ideias, a arma dos argumentos das ideias. Porque quando falham esses instrumentos de defesa da democracia, só nos resta um instrumento, que é a força das armas. Eu não tenho, eu vou dizer assim, um palpite bem tranquilo, eu não tenho dúvida de que a força das ideias vai conseguir resolver essa pendência política de um grupo que perdeu a eleição e que insiste em um terceiro turno. Certo? A eleição acabou no segundo turno. Uhum. Não existem razões nenhuma para que a chapa Bolsonaro-Mourão seja impugnada dentro do... Não existe essa razão, porque o inquérito das fake news... Esses instrumentos que estão utilizando aí, eles são vazios. Esses instrumentos, eles não se sustentam nem numa sustentação escrita e muito menos oral. Eles não conseguem se sustentar. E o outro instrumento que eles querem penalizar é dizendo que isso daí foi utilizado para que eles pudessem se eleger. De maneira nenhuma, cada um de nós que participou do processo eleitoral sabe muito bem o que foi que elegeu Bolsonaro e Mourão. Nós fomos para as ruas, metemos a mão no bolso e tiramos o dinheiro que a gente tinha para comprar adesivos e para falar com as pessoas, para mostrar para elas qual era o Brasil que a gente queria. Uhum. 5,7% dos votos aqui no Rio Grande do Norte. Uhum. E o meu... R$28.500 toda a campanha. Cada voto meu custou 44 centavos. Então, foi saliva, suor, solar de sapato, uhum, sorte e celular. Uhum. São os cinco S da nova política que eu tenho falado.
Sim.
Apesar de saber que celular não é com S, é só o fonema, uhum, mas smartphone é com S. Uhum. Então, a gente fez muito isso daí, Bolsonaro fez muito. Uhum. Acaba e quase morreu. Nós fomos para as ruas, o povo decidiu ir para as ruas. Então, não existem razões nenhuma, mas nenhuma mesmo, para que haja uma cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. E também não vão existir razões para que isso seja... motivo de dar andamento a pedidos de impeachment aqui, assim, porque Bolsonaro fala palavrão, porque Bolsonaro gosta de andar a cavalo, porque Bolsonaro é super sincero.
Vai na
porque
farmácia.
O Bolsonaro...
Vai na farmácia.
Pois é, vai na farmácia, vai falar com o vendedor de churrasquinho lá no meio da rua.
Anda de jet ski. É um negócio que não tem cabimento. É. Mas sabe o que é, general? Eu me preocupo com isso porque é o seguinte, né? Não tem argumentos que sustentem também juridicamente a decisão do Lewandowski com o Renan Calheiros no caso da Dilma, de dar os direitos políticos dela e caçar o mandato. Não tem defesa jurídica que sustente o absurdo que o seu Gilmar Mendes fez impedindo a cassação da chapa Dilma e Temer lá no TSE, o senhor lembra disso?
Lembro.
Então, olha, eu digo que Brasília se transformou num quartel-general do crime ultimamente. A minha época que eu passei por lá eram outros tempos, né? Convivi com outro naipe de políticos, enfim, eu não estou regeneralizando. Tem gente preparada, responsável, que quer um novo Brasil, como o senhor e tantos outros, né? Mas é uma minoria. Lamentavelmente é uma minoria hoje, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o deputado Sanderson, que é um deputado que está na linha de frente, deputado Bibo Nunes, né? Mas o PSL, por exemplo, tem um deputado aqui que eu não sei se ele consegue se eleger inspetor de quarteirão, mas pelo que já fez até agora, o presidente do PSL no Rio Grande do Sul, Nereu Crispim, né?
Eu tenho ouvido os comentários aí, infelizmente o grupo do PSL é um grupo muito heterogêneo. A gente foi se conhecer quando nós chegamos aqui. Foi uma necessidade do presidente Bolsonaro, foi o único partido que se ofereceu para que ele tivesse uma legenda para concorrer, e a gente acabou tendo que se sujeitar a esse tipo de situação. Mas olha, eu acho que a gente tem que olhar para frente. Hoje, a gente tem que olhar para frente e olhar para a governabilidade. Presidente Bolsonaro, eu fui criticado esses dias aqui. Ah, mas o senhor sempre falou que não queria falar na velha política, mas agora o presidente Bolsonaro está fazendo acordo com o Centrão. Aí eu disse assim, olha, o presidente Bolsonaro está fazendo acordo com um grupo de partidos que fazem parte de partidos que ficam no centro, que não se acham nem à direita nem à esquerda. A gente já está procurando muito inovar essa história de esquerda e direita, né? Hoje a gente tem oposição e situação. Então, partidos que e acham que devem vir para a situação, esses partidos se ofereceram para isso. E quando eles se ofereceram, os políticos que compõem esses partidos são os políticos que estão aí, que foram eleitos pelo povo. Então, se a gente está reclamando de Bolsonaro conversar com partidos do Centrão, então, na próxima eleição, vamos mudar os eleitos nesses partidos. Vamos botar pessoas, então, que aqueles que estão falando mal deles, que possam confiar nessas pessoas. O que precisa mudar é a matéria. Tá certo?
Sim.
Se eu tiver que ser incluído nesse grupo aí também, que não me reelejam, pô. Não me reelejam, por favor. Eu não tô aqui, não vou pedir, por favor. Aliás, eu fiz uma campanha sem pedir voto. Por quê? Porque eu cheguei para as pessoas e disse assim, olha, eu sou fulano de tal, estou com o presidente Bolsonaro. Se você quiser alguém que faça diferente lá na política, então escolha as pessoas que estão fazendo, mostrando que podem ser diferentes na política. Então eu fui, inclusive fui criticado por pessoas que chegaram perto de mim.
Sim.
E disseram assim, não, você tem que pedir voto. Eu disse, rapaz, eu não vou pedir voto. Eu vou dizer o seguinte, votem em quem vocês confiam, só isso.
Nós vivemos um modelo, as pessoas não entendem o seguinte, general Girão, que o modelo que nós temos de governo, ele esgotou. Porque, por exemplo, o general Girão é eleito presidente da República. Ele chega lá no Palácio do Planalto, ele é o chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração, tem a caneta para nomear, para o orçamento, enfim. Aí ele olha para o outro lado da rua, tem 81 senadores e 503 deputados. E aí?
E aí
ele está engessado, não consegue fazer absolutamente nada. Não tem como fazer nada com esse modelo que nós temos. Então, isso aí esgotou, não tem mais. Pode colocar o Papa Francisco no Palácio do Planalto, que ele não vai governar, se não tiver maioria. Não tem como.
Agora, a nossa uma Constituição coisa, foi uma escrita coisa... para transformar o país em governabilidade.
Uma coisa é o tomar lá da casa, negociatas, enfim, outra coisa é compor. Porque eu sempre digo aqui para os nossos ouvintes espalhados pelo Brasil afora, eu sempre digo o seguinte, deputado, senador, foi eleito, ele tem um compromisso com a sociedade. É um absurdo esse tomar lá da casa, o sujeito é eleito deputado, ele é inquilino do contribuinte, do bolso do contribuinte, se é deputado é 4 anos, se é senador é 8 anos, que é um absurdo esse mandato de 8 anos de senador.
Isso tem que mudar também, na reforma política a gente pretende unificar e mudar isso daí.
Aí ele vai para Brasília, chega lá e diz assim, mas os projetos importantes para a nação, mas eu só vou votar se eu tiver algum cargo, alguma coisa, porque se eu... O povo tem que acabar com isso, porque essas emendas parlamentares, general Girão, para mim é propina pública. Deputado, senador não foi eleito para distribuir dinheiro, foi eleito para legislar e fiscalizar.
Exatamente, exatamente, perfeitamente, é o pensamento que eu tenho, estamos pensando em sintonia.
Eu quero alguma questão que eu não tenha colocado, que o senhor queira destacar.
Isso que você falou aí agora, eu estava dizendo aqui, quando foi trabalhado para fazer aquele orçamento de guerra, nós apresentamos um projeto de lei, junto com mais outros deputados aí do PSL, nós apresentamos um projeto de lei, o deputado Santos foi um deles. Do Fundo Eleitoral Especial, os 2 bilhões fossem colocados no orçamento de guerra para serem usados para o enfrentamento, né, o combate ao coronavírus. E o presidente Rodrigo Maia não colocou nem na pauta, rapaz. Tirou, não deixou colocar na pauta.
Que barra.
Então, realmente, a gente tem que lutar por uma democracia. A gente tem que lutar pelo respeito entre os poderes, pela independência entre os poderes e pela democracia. Tá certo? Aqui no Rio Grande do Norte, mais uma vez, a gente está vivenciando agora, a governadora, enquanto os estados aqui estão fazendo no sistema de controle de pessoal, aqui ela está decretando um fechamento. Não é um lockdown total, não, mas ela está decretando um fechamento. E veja que os números aqui são muito diferentes. Nós temos aqui, pelo menos, 2 municípios com uma situação séria. Natal e Mossoró estão numa situação bastante séria e que precisam ter um tratamento diferenciado, até porque ela, como governadora, não se preocupou em ter abertura de mais leitos de UTI com respiradores para que as pessoas pudessem ter o melhor tratamento e também a aplicação da hidroxicloroquina. Então, somente esses 2. O restante dos municípios aqui no interior, rapaz, as coisas estão abertas.
Tranquilo, né?
Estão abertas e estão funcionando e a vida está acontecendo. Tá certo? O que faltou foi coragem, talvez até dos nossos empresários aqui, de chegarem para ela e dizer assim: olha, a gente não aceita isso. Eu não estou pregando aqui como deputado federal, eu não estou pregando a desobediência civil de maneira nenhuma.
Sim.
Mas a gente tem que ter um limite, que a gente chega num limite do limite que não dá para poder passar mais.
Claro.
Então, eu tenho falado em salvar vidas, mas também salvar empregos e empresas.
Que são vidas.
Que também carregam vidas com elas, né? Então é uma pena isso aí.
O deputado Osmar Terra tem participado de seguida aqui, é um médico que enfrentou 2 epidemias e ele defende o seguinte, que eu também defendo: eu não sou da seita, fique em casa. Isso aí está trazendo um estrago extraordinário. O próprio governador Cuomo de Nova York, que era o defensor do fique em casa, ele ficou apavorado quando os números vieram. 84,5% das pessoas que morreram estavam dentro de casa. Quer dizer, guarda as pessoas de risco, claro, as pessoas de risco, os idosos. É que a mídia mente muito, grande parte da mídia, nem toda, porque se fizer um levantamento desses mais de 30 mil mortos, vão verificar que mais de 50% são de asilos, são de pessoas idosas, e transformaram numa verdadeira histeria. E estão destruindo empresas, destruindo
E talvez países. Alguns estados tenham usado também da má fé e colocaram aqui no Rio Grande do Norte temos algumas denúncias, sim. Colocaram no atestado de óbito a causa morte coronavírus e a pessoa não morreu disso aí. Ela morreu com a outra complicação, comorbidade que ela já tinha, entendeu? Então é uma pena.
O João Dória fez isso com um decreto lá em São Paulo, tem uma resolução, um decreto do João Dória, eu tenho cópia, dizendo que a partir da data X, eu até vou buscar a data, acho que faz uns 45, 60 dias, as mortes são identificadas como Covid-19.
Cara é muito midiático, infelizmente, pô, pelo amor de Deus, olha. Não tenho nada contra quem pinta o cabelo, não, mas, pô, pelo amor de Deus, o cara é ruim de imagem, ruim de som,
de tudo.
Ruim de conteúdo.
Deputado, quero agradecer a sua gentileza. O João Agripino Maia mora por aí ou está em Brasília?
Não, ele mora por aqui ainda.
Ah, é?
Mora por aqui, mora por aqui.
Mas essas oligarquias aí, elas estão acabando, né? Os Maias, os Alves. O Henrique Eduardo Alves também está prisão domiciliar.
Também mora por aqui, isso. Está sim.
Tinha que estar na cadeia esses caras. É isso que me deixa indignado, é a impunidade.
O princípio da justiça é exatamente você permitir que as pessoas que cometeram crimes, que estão à margem das leis, que elas sejam tratadas como devem, né? Então, infelizmente, esses instrumentos que foram construídos dentro da justiça brasileira que permitem que pessoas como esses caras aí que você falou agora, aí, que cometeram crimes, sabidamente crimes feitos, inclusive já julgados e condenados, que eles fiquem soltos, sorrindo da justiça e sorrindo da população. Né? Como se dissesse que aquele negócio é crime. Nesses casos aí, para esse tipo de bandido, o crime compensa. A prisão em segunda instância não deveria nem ser em segunda instância. A prisão deveria ser em primeira instância. A prisão deveria ser, e até porque é uma questão de respeito ao juiz de primeira instância. Ao magistrado que teve que receber o inquérito, que teve que levar a julgamento coletivo ou não, e que, enfim, e o magistrado deu uma decisão, e aí não, ele pode recorrer em liberdade. Preso de recorrer, mais preso, como é nos outros países aí, que civilizados, né? Países de primeiro mundo, como a gente chama. Mas muito obrigado a vocês aí pelo espaço também.
Nós agradecemos e vamos
voltar. Eu sei que o clima no sul já está ficando muito frio aí, quem quiser vir pro calorzinho aqui.
18 graus agora, chovendo aqui. Quando o senhor aparecer no Rio Grande do Sul também, será um prazer recebê-lo e vamos voltar a fazer vários contatos aí, que é importante.
Se Deus quiser. Sempre. Em breve eu pretendo estar aí, porque a gente conseguiu fazer uma coisa bacana. Tem um museu aí, Museu Farroupilha, aí no sul, em Porto Alegre, aí na região metropolitana, né?
Sim.
E recebeu um acervo de, acho que mais de 1000 peças, de um gaúcho que veio para o Rio Grande do Norte, trazendo esse acervo que ele tinha, que recebeu do avô, enfim. E esse acervo ficou numa garagem, o gaúcho faleceu, passou para o filho, que passou para o neto, e agora não, há uns 3 meses atrás eles resolveram fazer a doação para o Museu Farroupilha aí no sul. E nós viabilizamos junto com a Força Aérea o transporte desse material. Esse material já está aí no Rio Grande do Sul, já está sendo catalogado, e agora em setembro provavelmente deve ter um evento aí para a mostra desse material, e eu pretendo estar presente aí também, tá? Quem sabe a gente não se conhece pessoalmente.
Um abraço para o senhor, General Girão, deputado federal.
Forte abraço.
Um abraço.
O Brasil tem jeito, hein? O Brasil tem jeito.
Vamos sim, okay. Vamos para frente. Tá. Selva.
Selva.
2h46, General Girão, deputado federal, PSL Rio Grande do Norte. 2h46, 18 graus a temperatura. A partir das 16h tem Esporte Notícia com Bagé e Sérgio Boas. Nós vamos a São Paulo agora. Estamos em conexão com São Paulo. Daqui um pouquinho, o repórter Bandeirantes, nossos colegas direto do Morumbi em São Paulo. 5h30 da manhã, de segunda a sexta. Tem Rogério Mendelski, primeira hora. 8h30 da manhã, Osíris Marins, Sérgio Stock, os nossos colunistas, o Kleber, enfim, os nossos colunistas, o Jornal Gente, 10h30 da manhã, 90 minutos com o Diego e o César, meio-dia, o grande apito final no comando, comandante Marco Antônio Pereira. 14h, Bastidores do Poder, 16h, Alex Bagé e Sérgio Boas, Esporte Notícias. 18h tem Tempo Real, a notícia na velocidade que acontece com o grande Osíris Marim. 19h, Paulo Pires e Tiger no Esporte. 20h, Voz do Brasil. 21h, Repórter Bandeirantes. É a nossa grade de programação da Bandeirantes, que vem aumentando a audiência, e eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento especial a você que nos dá o prazer da audiência. Muito obrigado. Posto Metropolitano. Que atendimento do Posto Metropolitano, ali na Guilherme Michel, em Canoas. Olha, não tem posto igual, com a infraestrutura em Porto Alegre, igual o Posto Metropolitano. É um espetáculo, e aquele atendimento especial do Posto Metropolitano ali, né? Você chega ali, abastece o teu carro, já vai ali naquela loja maravilhosa de conveniência. Se for final de tarde, então, bom, aí é um abraço, né? Porque aí você vai no churrasquinho, né? Tem de coração, calabresa, carne, frango, com pãozinho, com queijo por dentro e tal. É uma maravilha o Posto Metropolitano, nosso novo parceiro aqui no Bastidores do Poder. 2h48. 2h48, nós estamos aguardando a conexão com São Paulo, com Morumbi, com a nossa central do repórter Bandeirantes. Vamos a São Paulo, voltamos em seguida.
Agora são 2h49. O governo autoriza o envio de 60 bilhões de reais aos estados, mas apenas na semana que vem. Os detalhes de Brasília com o repórter Adriano Oliveira.
Ana Paula e Joel, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olhem só, o socorro financeiro superior a 60 bilhões de reais a estados e municípios deve ser transferido finalmente até a próxima terça-feira. Foi o que indicou aí o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em entrevista coletiva ontem. Segundo Maia, essa informação foi repassada pela equipe econômica do governo. Além da ajuda financeira, essa lei prevê também a suspensão do pagamento de prestações de dívidas a vencer neste ano, inclusive com a União. Como contrapartida, então, haverá contenção de despesas nos estados e municípios, como proibição de reajustes aos servidores até o final de 2021. E já hoje, então, na verdade ontem, né, quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória que autoriza esse repasse desse montante para estados e municípios, como essa ajuda financeira para reduzir, então, os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus. Esse texto abre um crédito no orçamento deste ano para o repasse desse valor, que deverá ser transferido aos governos locais em 4 parcelas. Eu volto com vocês.
Obrigada pelas informações. O secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos, afirmou que ainda não há um consenso entre os grupos pró e contra o governo de Jair Bolsonaro para que as manifestações aconteçam em dias diferentes. Já falamos sobre isso mais cedo aqui na programação da Rádio Bandeirantes. A Polícia de São Paulo e o Ministério Público convocaram uma reunião com representantes dos dois movimentos, mas não houve ainda consenso. Até o momento, 2 manifestações estão marcadas para o próximo domingo na Avenida Paulista.
Repórter Bandeirantes.
Um chá vai bem de manhã, à tarde, à noite também. Um chá vai bem pra aliviar a saudade. Um chá vai bem, sempre traz felicidade. Com Sanitas você sempre tem um chá pra relaxar, pra acordar, pra animar, pra alegrar. Com Sanitas você sempre tem, um chá pra deixar o dia bem.
Compre chá Sanitas na Panvel ou no Zafari mais próximo.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber 2 vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Uma boa notícia para você que estava procurando uma oportunidade de voltar a trabalhar. A concessionária Kia Sam Motors tem Kia Bongo à pronta entrega, agora com ar-condicionado de fábrica. O Bongo é um mini-truck que requer somente carteira B para ser conduzido e pode circular livremente pelos grandes centros urbanos, sendo perfeito para trabalhar com delivery, frete e muito mais. Confira já os valores e condições na concessionária Kia Sam Motors. Fone 3319-6000 e 3382-1600.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 6 da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes. Agronotícias com Cissa Kramer. Oferecimento Senar RS.
Na propriedade de 20 hectares do Evandro Rocha, que fica a 25 quilômetros de Porto Alegre, a média da ordenha das vacas caiu de 780 para 600 litros por dia. Ele explica que a redução é desde dezembro, quando a falta de chuva atingiu a região.
Para mim é a estiagem mais grave que eu já tive aqui. Não consegui plantar o pasto ainda, estou plantando agora. Eu normalmente eu planto no começo de março, eu estou plantando no final de maio, com 60 dias de atraso.
Por causa da seca, o pasto usado para a alimentação dos animais está demorando a se desenvolver. Com isso, os custos para a produção do leite aumentam, já que os suplementos são importados e pagos em dólar. O produtor conta que precisou reduzir o rebanho em 25%.
Geralmente, todos os anos, entre a safra, aumenta o leite um pouco para nós, né? Esse ano foi o único ano que não ganhamos nada de reajuste, né?
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9555-5625-2520.
O Prezão da Claro tem uma novidade incrível para ajudar nos estudos. Além de ter 6 GB para navegar na internet mais rápida do Brasil, ligações e WhatsApp ilimitados. Agora tem acesso ao conteúdo do Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. E tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. É a Claro, deixando o sol entrar para todos. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
O segredo do sucesso.
Sempre penso em estar treinando para que meu futebol continue crescendo.
Ronaldinho foi o comandante do Grêmio na decisão.
Com tão pouca idade, conseguir tudo isso que eu consegui, isso me motiva a estar sempre trabalhando mais e mais.
Neste domingo, às 16h, vamos reviver a grande final do Gauchão 1999.
O que vale é que o grupo está muito unido e isso vai ser importante para a nossa vitória.
Fez o corte, fez o efeito, entrou com a bola em tudo.
Grenal 341, com narração de Marcos Canto.
Jornada Esportiva, oferecimento Banrisul, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 57 minutos, 18 graus, uma tarde em Porto Alegre, tempo nublado, chuvinha, mas o sol dentro do coração, da alma, né? Muita energia positiva, muita energia positiva. Muitas vezes nessa vida, né, nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou uma pessoa com seu abraço, aquele abraço, hein? Uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho, ou até mesmo uma mensagem enviada, né? Nesse momento e tal, não podemos ficar abraçando, mas olha, aquela mensagem enviada, ou coloca uma máscara aí, dá um abraço, né? Sua presença alegra a vida das pessoas, é um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e os sofrimentos da alma, né? Estar presente na vida das pessoas que amamos é milagre poderoso que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Faça parte da caixinha de remédios de alguém. Chico Xavier. Chico Xavier. Eu sou um discípulo de Chico Xavier. É. E outro detalhe, né? É, nós precisamos ter mais solidariedade, mais amor ao próximo. Nossa passagem é muito rápida por aqui. Posto Metropolitano em Canoas, abastecendo qualidade, porque você e seu carro merecem o melhor. Um abraço a toda a equipe lá do Posto Metropolitano em Canoas. Na próxima semana, eu e o Rogério Forquelém vamos fazer uma visita final de tarde. Vamos comer um churrasquinho lá no Posto Metropolitano, tomar um suco. É. Uma rodada com mensagens dos nossos ouvintes antes dos próximos entrevistados. Excelente trabalho, Milton. Nossa Kombi se chama O Terror dos Mequetrefes. Sidney de Novo Hamburgo. Acabei de falar no Rogério Forcolém e ele apareceu aqui. Isso é sintonia, né? Energia. Falei, olha, semana que vem nós vamos comer o churrasquinho no Posto Metropolitano, tomar um suco. Né? E aí?
Boa tarde, veterano.
Veterano, eu vou ficar mais ainda dia 15 de junho, porque eu sempre agradeço. Olha só a oportunidade que Deus está me dando, hein? Dia 15 de junho, Deus está me dando mais um ano. Me deixou ficar mais um ano aqui nessa passagem terrestre, hein? Como ele é bondoso, Jesus Cristo, que foi lá na cruz, derramou sangue por todos nós, enfim, que Amém. Muita gente não leva em Amém. Conta, né? Deus, Jesus, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo. E eles estão me dando uma chance. Olha, dia 15 de junho eu vou ficar, estou completando mais um ano de vida.
Qual é o teu signo? É câncer?
Gêmeos.
Gêmeos?
Gêmeos.
Gêmeos é da comunicação, né?
É, e você?
Áries.
Áries, qual é o dia?
13 de abril.
13 de abril. Pô, fez aniversário, não fez festa, hein, Elis Rodrigues?
Não podia, né?
Não fez festa.
Não podia! Não.
Eu vou fazer uma festa, dia 15 de junho eu vou fazer um churrasco para 100 pessoas. Vou fazer um churrasco, vou convidar o presidente Bolsonaro, vou fazer um churrasco para 100 pessoas. O presidente vai descer de helicóptero, porque eu sou bolsonarista, eu sou marionete, né?
Sim.
Deixa eu só te pedir licença, só um minutinho.
À vontade.
Porque uma pessoa muito especial, porque eu tenho grande respeito pela trajetória, pela biografia, pela conduta, pela postura. Esse é um brasileiro que tem contribuído e muito para o nosso país. Luiz Roberto Ponte, presidente da Associação de Engenharia do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo à Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, prazer muito grande. Já foi ministro de Estado, foi deputado federal, foi secretário, é empresário, uma figura fantástica. Seja bem-vindo.
Obrigado, meu irmão, pelas suas palavras tão bondosas e carinhosas. Prazer imenso falar consigo. Estava com saudade.
É,
estou aqui na quarentena, mas sabendo das suas andanças por aí, ajudando a formar a opinião pública do Brasil.
Estamos lutando, como se diz assim, com o cabo da espada na mão, né?
É verdade.
Vamos enfrentando tudo e todos com o cabo da espada na mão. Como é que o senhor está avaliando esse momento aí que nós estamos vivendo, principalmente no campo político, doutor Luiz Roberto Ponte?
Com alguma preocupação, porque você sabe, estava há pouco vendo um debate na televisão aí da Maria do Rosário e um deputado do Bolsonaro. Mas o descaramento do que essas pessoas dizem, você sabe que a gente fica aí, dizem com uma convicção, ainda pensando, que o presidente tirou 80 milhões do Bolsa Família. Olha só, quanto família as pessoas recebem rigorosamente. Tiveram ampliado para R$600. É uma coisa inacreditável, sabe? Isso tudo vai com a imprensa, a grande imprensa brasileira está toda a fim de derrubar o Bolsonaro, por razões que eu não sei. A Globo é um escândalo.
Tirou o dinheiro, né?
É um escândalo. É um negócio assim. Olha, São Paulo. Porque são as meias-verdades reenchidas. Eu vou lhe dar um exemplo de como se distorcem as coisas. O ministro da Educação disse assim naquela reunião: eu odeio nação indígena. Eu quero é uma nação brasileira, só tem uma nação dos pretos, dos índios, dos brancos, etc. Sabe o que, é que o Plantar explicou? O Val Tribe disse, eu odeio nação indígena. Poxa, para aí. É assim que vai formando erradamente a opinião pública. De forma que o seu papel é muito importante para ir fazendo o contraponto da verdade, viu? E desse, eu vou dizer uma coisa, a minha preocupação maior é a definição constitucional absolutamente clara, básica, base da, de um funcionamento de uma democracia, que é a independência dos poderes e a harmonia dos poderes. Esses são os dois comandos constitucionais. Na Constituição não está escrito que o poder moderador é o poder judiciário. Isso é uma criação de 11 pessoas que não têm um voto.
Isso.
Seis deles se sobrepõem, preste atenção, à vontade de 513 deputados, que só Deus sabe o que sofre para se eleger, 81 senadores. Se os 513 deputados e 81 senadores votarem uma lei hoje dizendo que não pode ter aborto, seis deles vão dizer que pode e acabou.
Uhum.
E acabou.
Uhum.
É uma coisa mais inacreditável isso. E o pior é que há um convencimento de que democracia é isso.
Uhum.
Então você diz assim, independência dos poderes. Preste bem atenção.
Uhum.
Eu, você e o João temos independência, temos liberdade. Só que a convenção é o seguinte, quando eu discrepar de você, quem desempata sou eu. Eu é que digo o que você tem que fazer.
Uhum.
Se o presidente da República tem o poder constitucional de nomear um ministro, e os seis dele disserem você não vai poder nomear esse ministro, ponto, aquilo é sagrado. Como é que isso é independência de poder?
Uhum.
Nós temos que evoluir. Se são 11 pessoas de grande qualificação, de maturidade, oriundos de um consenso absurdo, que não tenha nenhuma conotação político-partidária, que não tem interesses públicos, tudo bem, são 11 pessoas, você pode delegar, mas nunca a palavra final, é a palavra final.
Uhum.
Por isso que o Rui Barbosa dizia, não há ditadura mais ruinosa do que a ditadura do Poder Judiciário.
E nós
porque você não tem para quem recorrer.
Uhum.
Você não tem para quem recorrer. Você imagina se o Roberto Jefferson for processado por ele, por ter dito o que disse, na cara, assim, vai processar, ele vai recorrer a quem? Ao próprio Supremo.
Não tem como.
É um negócio louco.
O senhor sabe que eu aprendi uma coisa com o tempo que eu passei em Brasília e tal, eu estudo muito, eu me dedico muito, confesso que eu sou um analfabeto funcional, mas eu sou um generalista, jornalista, mas eu leio muito e procuro sempre buscar informações, conversar com pessoas cultas como o senhor, né, e tantas outras pessoas que eu busco informações. É impressionante, eu aprendi sobre democracia lendo muito sobre Churchill, e eu li também muita coisa sobre golpe. O golpe é dado pelos tanques, pelo fuzil, pelo canhão, pelas forças armadas, enfim. Mas o Brasil está se especializando a dar um golpe diferenciado, que pode servir de modelo negativo para o mundo, que é o golpe das togas. O golpe isso das é togas.
Isso aí, rapaz. Você disse tudo.
Uhum.
Você pode imaginar que o mandato do presidente Bolsonaro pode ser cancelado, e o do Mourão,
sim,
se tiver alguém que tenha feito uma divulgação nas mídias sociais e que recebeu o dinheiro de alguém para fazer aquela divulgação, porque que eles vão criar que aquilo foi uma articulação, que aquilo é contra, é caixa 2, está cancelada a eleição. E 60 milhões... Como é que pode isso?
É.
Isso não pode. Nós estamos vivendo essa sanidade. Porque os ministros subiram nas tamancas. Cada um faz uma elucubração mental, um raciocínio em nome dos direitos humanos, porque não pode, que isso aqui é espírita. Faz uma elucubração, comove, inclusive, algumas pessoas e dizem, o Bolsonaro não pode estar com esse celular, tem que me entregar. Porque pode ter uma gravação. Vamos pegar o exemplo dessa denúncia do Moro.
Uhum.
ele chega e diz o seguinte: olha, o presidente não pode nomear o diretor-geral da Polícia Federal, porque ele pode querer intervir na Polícia Federal, porque ele pode querer proíbe um direito constitucional em nome de uma desconfiança de um futuro. Está demais, está demais, eu não sei. E aí, nesse caso, a saída, e agora os chamados constitucionalistas, com exceção de alguns, como o Ivo Granda, tem um remédio para isso. Aquilo que disse o Roberto Jefferson, que pode parecer um desacato, ele indagado, não sei se teve uma entrevista dele.
Ele indagado, sim, eu entrevistei ele aqui.
É, pois é, eu não sei se foi nesse momento que ele disse isso. Perguntaram para ele de imagem na televisão. Escute, o que você faria e tal se chegasse e lhe dissesse que o presidente é puto, dissesse que eu não podia não agir? Eu faria o seguinte: pegou um papel do lado dele, rasgou e disse, botava no lixo e dizia: vá reclamar para o Papa. Vá reclamar para o Papa? Você está mandando fazer uma coisa contra a Constituição? Porque tudo virou contra o Bolsonaro. O Bolsonaro diz assim: ordem absurda não se cumpre. O que é que significa isso? Se eu lhe mandar matar, você vai matar? Se chega um capitão e manda o sargento, mate aquele cara ali sem nenhuma razão, você é obrigado a obedecer? Não. É. Ele só disse isso, ordem absurda.
O senhor tem
virou um ditador porque disse isso.
O senhor tem razão, e eu estava conversando há poucos minutos atrás, antes dessa entrevista com o senhor, com o general Girão, deputado federal, eleito pelo Rio Grande do Norte, e eu dizia a ele, olha, eu acho que não vai acontecer isso. Eu digo, olha, eu não duvido mais nada de Brasília. Depois que aquela decisão esdrúxula, que eu não sou operador de direito, mas ninguém vai me convencer, caçar a dona Dilma e deixar os direitos políticos dela. Ali um absurdo. O Lewandowski com o Renan Calheiros. Aí depois, o que que fizeram? Derrubaram a prisão em segunda instância com ex-funcionário do Lula e do Zé Dirceu, Toffoli. Aí depois fizeram um absurdo que tinha todas as provas para caçar a chapa Dilma e Temer, e o senhor viu o resultado que deu lá com Gilmar Mendes. A mim não me surpreende, não. Eu tenho informações de bastidores do poder. A mim não me surpreende se, de repente, caçarem a chapa Mourão e Bolsonaro na próxima semana.
As coisas mais elementares, que é contra a Constituição, você viu, no governo Temer, para citar, eles proibiram o Temer nomear como ministra a filha do Alberto Jefferson. Sabe por quê? Porque ela tinha sido condenada em R$30 mil numa ação trabalhista. Não tem uma empresa do Brasil que não tenha 100 ações trabalhistas perdidas e ganhas, que aquilo é um indústria. E estava pagando os R$30 mil. Chega o Supremo e diz: você não pode nomear essa ministra, não tem prova nenhuma contra a mulher, ela não é condenada, não é nada. Como é que pode a gente aceitar isso?
É.
Não tem cabimento, então. Eu acho o seguinte, não é que vazar, mas eu sou contra, eu sou totalmente defensor da democracia, do Supremo Tribunal Federal, para interpretar as leis e guardar as leis da Constituição. Não para criar legislação se metendo no Poder Judiciário, não para se meter no Poder Executivo. E como é que pode hoje decidir o seguinte? Um juiz, esse dia, chegou para o prefeito e disse: você tem que fazer local. Ponto. E aí, um juiz. O que é que esse cara sabe? O que é que está se passando? Virou o superpoder. O superpoder sem votos, sem nada. Porque eles subiram na samanca. Eles se acham os senhores do bem e da verdade. Luiz Roberto Barroso, ele diz com orgulho: nós somos o iluminismo.
Sim.
Nós vamos na frente da evolução do ser humano. A lei está atrás. A gente acha que uma lei não é mais boa. A gente vai na frente, vamos fazer o aborto agora até 5 meses de gestação. Isso é evolução. Não vamos ficar atrasados, vamos ser o iluminismo. Eles dizem isso se orgulhando. Isso é a mesma coisa que dizer: o Congresso não existe mais. O Congresso não existe mais.
O doutor...
Então, eu tô consigo, eu acho que isso é preocupante. O Exército não quer nada de violência. Como é que você pode imaginar que um cara eleito vai querer fazer uma revolução? Vai derrubar.
É, não tem
vai
como.
Fazer. O cara eleito pelo povo vai querer fazer uma ditadura. Olha só que loucura.
Doutor Roberto, aí, meu irmão. Doutor Luiz Roberto Ponte, para fechar, a única coisa que me preocupa, não, me deixa indignado, que neste momento nós temos duas saídas com o Supremo Tribunal Federal. Quais são as duas saídas? Uma é com o tempo. O que, que eu quero dizer com o tempo? A troca de ministro. Dia 1º de novembro sai o Celso de Mello, no ano que vem sai o Marco Aurélio, no outro ano sai o Lewandowski. Isso é o tempo. Mas tem uma outra posição que poderia ser resolvida agora para destravar, distensionar esse momento tão cruel e duro que o povo brasileiro está sofrendo com essa experiência inédita do coronavírus e essa politicagem toda. Que quem poderia resolver o problema do país neste momento, resolver o problema, ao menos amenizar essa situação, estão acovardados. Recebem um mandato de 8 anos no Senado da República e não. Eu tenho entrevistado aqui vários senadores, Simone Tebet, que o senhor conhece bem, o pai dela, que faleceu, Rames Tebet, uma boa pessoa, Major Olímpio, posso citar vários e vários senadores de vários lugares do Brasil e estou cobrando deles. Tem vários pedidos de cassação, de impeachment do Gilmar Mendes, do Toffoli, do Alexandre de Moraes, tudo lá dentro do Senado, na gaveta do presidente do Senado, e os senadores não fazem nada. Olha, se caçar um ou dois, os outros se acomodam.
Olha, você abordou um dos pontos mais relevantes. Essa é a minha indagação de hoje, é isso. Por que que o Senado, que tem o poder constitucional explícito de impeachar qualquer do Supremo, qualquer ministro do Supremo, não faz isso? Como é que o Supremo chegou para o Renan Calheiros, que é um cara que está cheio de problemas, não estou defendendo o Renan, mas teve a coragem de topar com ele. Mandou dizer que o Renan não podia assumir não sei o quê. O Renan não obedeceu. Eu acho que o que vai acontecer, se acontecer com o Bolsonaro, outro absurdo desse, impedir que ele nomeie, ele não vai obedecer. Eu quero ver o que é que acontece.
Uhum.
Ele vai reclamar para o ministro. O que é que vai acontecer? O que é que o Supremo vai fazer? Ah, mas a pior que a opinião pública, a Globo vai fazer um escarcéu que o Bolsonaro está rompendo a democracia. Está querendo a ditadura. Por isso que esse caminho que você aponta é o mais óbvio. Era o Senado da lição. Pegar 1, 2, 3 casos, caçar, uhum, e fazer o impeachment constitucionalmente, explicitamente constitucional, que aí os outros vão saber que o furo é mais embaixo. Eles estão lá para interpretar essa lei. Essa coisa de achar que precisa ser luminários para interpretar a lei é outra aberração. A lei é feita para todos os brasileiros respeitar 200 e tantos milhões. Por que que aqueles 11 caras são luminários? Está escrito lá na Constituição. Deputado não pode ser preso, a não ser pelo próprio parlamento, para evitar uma intromissão. Os caras mandam prender deputado e obedecem e aceitam. Ele pode condenar, mas prender está escrito na Constituição só o aval do Congresso para evitar a intromissão. E os caras ficam quietos. O Supremo, então, quando tiver uma decisão assim, nitidamente, inquestionavelmente, indubitavelmente inconstitucional, eu acho que vai se partir por desrespeito. A não ser que aconteça esse seu caminho, que eu quero lhe parabenizar, que é incentivar o Senado a fazer algum impeachment dentro do Supremo. E doutor, tem razão de sobra.
Doutor Luiz Roberto Ponte, para encerrar, eu quero tocar num assunto que eu preciso da sua opinião, que é muito importante. Uma das áreas mais, eu diria assim, fundamentais na vida dos brasileiros é a engenharia. A engenharia brasileira já deu exemplo com a Embraer. Olha o que é a Embraer com engenheiros brasileiros. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o Rio Grande do Sul está passando por um momento complicado, emblemático, e meu único interesse é, em cima de fatos, fazer jornalismo para que nós possamos resgatar o nosso país e não continuar naquele modelo perverso que nos levou a uma situação de degradação econômica, social, política, no transcorrer dos últimos anos. Eu quero tocar num assunto com o senhor porque eu quero a sua opinião. O senhor, como um homem experiente, como é que pode um conselho regional como o CREA ser configurado agora, ser praticamente, vai se transformar num puxadinho do sindicato? Por que que eu estou dizendo isso? Como é que pode o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul pede afastamento da presidência, se candidata à presidência do CREA, com partidos políticos por trás, PDT, PT e outros partidos de esquerda, e a comissão organizadora da eleição permite isso. Sindicato é sindicato, conselho é conselho. É a mesma coisa que o sindicato médico entrar para dentro do CREMERS. Isso está uma confusão muito grande. Eu queria que... Eu tenho chamado a atenção dos engenheiros aqui, porque é uma das pessoas mais preparadas para se candidatar à presidência do CREA, e eu não estou fazendo campanha para ninguém, eu estou dizendo que é uma das mais preparadas. É uma senhora chamada Nancy Walter, uma engenheira preparada, equilibrada, competente. Impugnaram a candidatura dela porque não tinha o tempo suficiente, não sei o quê, enfim e tal. Impugnaram a outra candidatura, estão impugnando também do Alcides Capuani. Quer dizer, praticamente o presidente em exercício, o presidente em exercício, não, o presidente do CENGE, hoje em licença, é o candidato à presidência do CRE. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, e se eu estiver falando alguma bobagem, o senhor me corrija, por favor.
Veja bem, o CRE, lamentavelmente, eles vivem brigando. O Capuani, que se refere a pouco, foi eleito por uma vasta vantagem há 3 anos atrás, 2 anos, no tempo do mandato, e não deixaram ele tomar posse. Eleito por eleição direta de todo o Estado, tá certo? Agora ele se reconhece por uma... E a razão da cansação é absolutamente ridícula. Eu vou lhe dizer aqui, tá certo? A versão que eu ouço. Ele, quando tomou posse lá atrás, um dos mandatos dele, teve uma festa que é feita pelo antecessor que eu tinha indicado. Nessa festa, ele foi acusado que gastou dinheiro demais na festa. Não foi ele que fez a festa, foi o antecessor que montou, foi a festa de posse dele. Isso ficou rodando aí na roda e ficou como impossibilidade de concorrer para frente. Agora, de novo, então você caçar 2 nomes é um absurdo. O fato de ter sido, de ser presidente do sindicato, não é bom. Eu acho que o sindicalismo, o CENGE é para cuidar do engenheiro, dos interesses do engenheiro, é fazer dissídio coletivo, etc. O CREA tem uma função muito mais elevada, é os regramentos da profissão do engenheiro, da engenharia, das várias engenharias, e a fiscalização do exercício correto. Tem que ser neutro, tem que ser absolutamente neutro. Eu lamento que essa brigação toda... Nós estamos sem presidente, o CRE está sem presidente há 3 anos.
E não pode ter partido político dentro do CRE?
Não pode, não pode, não pode. Agora, é difícil que as pessoas não tenham, vamos dizer assim, a sua vocação. Mas tem, a votação é legal, não pode exercer dessa forma. Está aí agora em julho. Tem 2 candidatos, pelo que você está dizendo. Eu pensei que essa senhora não tinha sido eliminada, mas foi eliminada. É uma pena. Tiraram 2 candidatos, tem aí, ainda remanescem uns 3. Vamos ver. É outra coisa. Antecipar a eleição. Em vez de postergar, como está se querendo por causa da pandemia,
sim,
a eleição era para se dar em dezembro.
Sim.
Eles anteciparam agora.
Meu Deus do
céu. Para tirar vantagem. Eu não quero meter a
sim.
gente.
Não, mas tá, a sua opinião é importante para os engenheiros.
É lamentável. O CRE tem que se pacificar, tem que cuidar do que ele tem que fazer, regulamentar a profissão, exercer a fiscalização. Ele não tem que se meter na vida sindical de ninguém. Não é papel dele. Ele não tem que ter conotação político-partidária. Então, isso é muito triste, sabe? Nós temos até membros lá dentro do CREA, a gente tenta ajudar a tirar esse peso, muita festança de reuniões, a gente vai discutir coisas de contra o governo tal, tem muita atuação político-partidária lá dentro, resumindo é isso aí. Não estou falando do CREA, o sistema
sim,
como
tudo, claro.
Brigam muito, eu estou torcendo para que essa unidade surja, porque o CREA tinha uma relevância grande.
Muito grande.
É lamentável. Vamos fazer força para isso aí.
Exatamente.
Tem gente muito boa lá também, tá?
Com certeza. Dr. Luiz Roberto Ponte, sempre é um prazer muito grande ouvi-lo. Que Deus lhe proteja, muita saúde para o senhor. E muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes, viu?
Eu que agradeço ao amigo. Espero não ter frustrado, ter conseguido ser claro.
Muito bem.
Coincidente com essa opinião que nós precisamos fazer vigar no Rio do Brasil. Democracia, independência dos poderes. Cada um faz o que lhe compete. Um não tem que se meter no outro. Um grande abraço, meu irmão.
Um abraço. Um abraço para o senhor também. Luiz Roberto Pontes, presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, 3h23, 18 graus a temperatura. Antes de chamar esse intervalo aqui, porque depois nós vamos com os nossos ouvintes, né? Nós estamos tentando um contato aí com dois deputados, não estamos conseguindo. Eu quero colocar para vocês aqui o seguinte, antes desse intervalo, que o Lula entregou a Petrobras para a Bolívia. Eu já falei isso aqui várias vezes. E aquela tomada na mão grande, né, do Evo Morales com a nossa Petrobras lá na Bolívia, estima-se que foi um prejuízo de 5 bilhões de reais que daria para construir 200 hospitais. Enfim, eu falei isso ontem. E aí eu fui buscar, a nossa produção foi buscar. E aí eu vou colocar para vocês o próprio Lula falando. Vamos ver se... Aqui, ó, o próprio Lula.
Eu quero confessar para vocês, e falo isso com orgulho, possivelmente se não fosse um governo como o nosso aqui no Brasil, o Evo Morales teria tido muito mais dificuldade na Bolívia, porque aqui no Brasil havia uma elite atrasada que queria que o Brasil fosse duro com a Bolívia. E eu lembro da primeira conversa que você teve no meu gabinete com o Evo Morales, com o Marco Aurélio Garcia, quando você perguntou: o presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras? Isso antes dele ser em governo. E eu disse: olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto, sabe, vocês fazem o que vocês quiserem. E foi assim que nós nos comportamos.
Entregou a Petrobras. Foi assim que eles se comportaram. Entregaram a Petrobras. E eu não vou nem falar o que entregaram de dinheiro para a Venezuela, para o Hugo Chávez, para o Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro, o amigo do Paulo Pimenta, né? O grande amigo do Paulo Pimenta, hein?
Paulo Pimenta!
Senhor presidente.
Ah, para com isso, por favor. Entregou para o Porto de Mariel, lá de Cuba. Não, vamos dar um descanso para os nossos ouvintes aqui, né? Marizinho, ó, intervalo, voltamos em seguida com os nossos ouvintes da Valendo a Companhia. 13h26, 18 graus a temperatura. Um grande final de semana para você.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Realizar um sonho e um bom negócio valem como nunca. Na Unidos, uma oferta com muito estilo. Novo Tiguan, ainda com preço antigo e o saldo com a taxa zero, fácil em 18 meses. Ou com a primeira prestação só lá em 2021. Clique e confira, ou venha direto na loja. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito de sentido à vida.
Olha só esta novidade aqui.
Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa?
Isso mesmo, é que a Skin é feita com uma produção ultra controlada.
A cerveja fica o tempo todo protegida, é por isso que a Skin não tem aditivos.
E os ingredientes são naturais, tudo isso com uma receita leve e saborosa.
É isso aí, a Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto.
Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Para cuidar da saúde, hoje todo mundo tem que ficar em casa. Mas, e se precisar de uma consulta médica? Pensando nisso, a Unimed Porto Alegre está lançando o seu serviço de telemedicina. É o Meu Médico Online. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Basta ter um celular ou computador com câmera. Para saber mais, acesse nosso site ou aplicativo e clique na área do Meu Médico Online. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
O seu banco tem uma opção de cobrança do tamanho do Brasil. É o protesto.
o jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. As maiores empresas do país escolhem o protesto. E você também pode escolher. O protesto agora custa muito menos. Você só paga a taxa do seu banco. Ao emitir um boleto, marque Protesto. E tenha mais certeza de que vai receber. Saiba mais em protestors.com.br.
Já parou para pensar que as melhores ideias para contornar a pandemia não foram criadas sozinhas? Os aplicativos de entrega, o e-commerce, as lives de artistas, até mesmo a vacina que todos esperamos está sendo criada em conjunto por vários países. Por isso, queremos convidar você a reinventar seu jeito de fazer negócio junto com a gente. Afinal, boas ideias vencem crises. Escala City. Criar junto nos fortalece.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Já percebeu a quantidade de roupas que você tem? É, e no momento, você nem tem aonde ir com todas elas. Mas as suas roupas já têm aonde ir sem você. Para os postos de recolhimento da campanha do Agasalho 2020. Veja onde no www.prefeitura.poa.br/campanha-do-agasalho. O isolamento é para você, não para suas roupas. Doe e aqueça o inverno de alguém.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Vamos em frente, 3 horas e 31 minutos, temperatura 18 graus, um grande final de semana para você, que nos dá o prazer da audiência. De segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, Bastidores do Poder. Programa com debates, entrevistas, a participação dos nossos ouvintes pelo 992-010949, com o posto Metropolitano em Canoas, abastecendo qualidade, porque você e seu carro merecem o melhor. E que atendimento, hein? Não é só no combustível, ali tem um atendimento especial de infraestrutura fantástico no posto Metropolitano, ali na Guilherme Shell, em Canoas. Tá vindo para Porto Alegre? Dá uma passada por ali. Olha, você vai se surpreender. Não tem nada igual aqui em Porto Alegre. Posto Metropolitano em Canoas, abastecendo qualidade, porque você e seu carro merecem o melhor. 3 horas e 33 minutos. A rodada agora é com os nossos ouvintes. Prioridade aos nossos ouvintes. 13h33, daqui a pouquinho tem Esporte Notícia com Sérgio Boas, Alex Bagé, que dupla, hein? Boa tarde, Milton. Tudo bem? Aqui na escuta do programa, a justiça passa todos os limites. Não surpreendo-se, em poucos dias, soltaram o Marcos, o Camacho Margola, líder do PCC, Wellington Romário Santos Santiago, aí em Santiago, no Rio Grande do Sul. Santiago. Não é a terra do Marco Peixoto, conselheiro do Tribunal de Contas? Eu acho que é Santiago. O ouvinte que manda a mensagem e não assina, nós passamos em frente, tá? Aqui, somente mensagens assinadas. Henrique Simonetti de Sapiranga. Boa tarde, meu querido amigo Milton Cardoso. Um forte abraço para você que ilumina o rádio com seu jornalismo sério, imparcial. Henrique Simonetti de Sapiranga. Um abraço, Henrique. Boa tarde, entrevistar, deixa eu ver quem mandou, o Reinaldo Rodrigues, bairro Boa Vista, de Porto Alegre. Vai pra Gaúcha, pra Pampa, pra Caiçara, pra Música Não Para, vai em frente. Não seja masoquista, não vou ler mais as tuas mensagens aqui, não. Boa tarde, Milton. Me sinto iludido, com cara de palhaço, quando o candidato que eu votei abandona seu mandato para concorrer a outro cargo, Dilon Camilo de Canoas. É isso que eles fazem, né? Sempre nas eleições. O cara é eleito deputado, daqui um pouquinho... Não, agora eu não vou ser mais deputado, agora eu vou ser prefeito. Sujeito é eleito senador, não, agora eu não vou mais ser senador, agora eu vou ser governador. E que dane-se o povo, né? Isso é falta de respeito, de compromisso, né? A legislação eleitoral permite, o que vamos fazer, né? O eleitor é que tem que decidir. Boa tarde, Milton. Agora a OMS e cientistas estão se desculpando e retomando os estudos com a hidroxicloroquina. Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Quantas vidas o PT influenciou para que não tomassem e morressem de Covid-19? Mas está gravado. Bolsonaro avisou desde o início. Um abraço, Maurílio de Novo Hamburgo. PT entrou, inclusive, com uma ação no STF contra a cloroquina. Boa tarde. Dizem que sem quarentena seria muito mais mortes. O erro foi não fechar as fronteiras em fevereiro. Daniel de Alvorada. Que é nada, Daniel. Não é, mas tu respeita a tua opinião. Este programa é reprise de novo. Claro, reprise. Marcos de Novo Hamburgo. E como é reprise, Marcos, eu te aconselho a ir para programas ao vivo. Entendeu? Este embaixador da China já fez o serviço na Argentina. Devolveu o governo aos esquerdistas e compraram território. Agora é aqui, Aldo Riggs. Um abraço, Aldo Riggs. Milton, Geraldo Hasman, de Ubatuba, São Paulo. A Lava Jato puxava uma peninha e vinha uma galinha. Agora o Bolsonaro levantou um papelãozinho e saíram tantos gatos apavorados. Assim, nem eleição dá jeito. Geraldo Hasman, de Ubatuba, no litoral de São Paulo. Eu gosto muito de Ubatuba, uma cidade maravilhosa. Boa noite, venho com todo o respeito que tenho por você falar do que penso. Não consigo confiar num governo que tem o tamanho desprezo pela crise na saúde. Poderia citar mil frases, mas sei que sabes do que falo. Hoje enfrentamos uma morte por minuto no país. O que esse presidente fez? Deboche. Só hoje houve a entrega de um hospital de campanha do governo. A economia que disse preservar e arruinou com descaso pela Amazônia, corrupção. Começa pela proteção que dá aos filhos. Nunca é tarde para mudar. Forte abraço do ouvinte, Roberta Montserrat. Dona Roberta, a senhora precisa se atualizar no seguinte. O presidente da República não pode fazer nada com relação a coronavírus. O STF tirou todos os poderes do presidente e entregou para prefeitos e governadores. A única coisa que o presidente está autorizado é distribuir dinheiro do Tesouro, seu dinheiro, para governadores e prefeitos. Milton, você viu o ponto do aparelhamento de mídia e todos os setores do país? A nossa sorte é que esses comunistas perderam a última eleição, senão estaríamos perdidos. Renato Parque da Matriz. Desculpa, mas deixa eu ver aqui, o que vem aqui? Mas contra fatos não há argumentos, meu caro Paulo de Novo Hamburgo. Eu não sei o que o Paulo me mandou aqui. Paulo, eu não tenho tempo, não consigo ver os teus vídeos aqui na hora, vou ver depois. Boa tarde, Milton. Teu editorial falou que muitos gostariam de dizer: temos um presidente eleito que está impedido de governar, pois quem governa são os mesmos que levaram o país à falência. Agora, escondidos atrás do STF, continuam para destruir o que restou. Francisco, da cidade de Viamão. Boa tarde, Milton. Tudo bem? O que acontece a todos esses que se voltaram contra o Bolsonaro se elegeram nas costas dele? Dória, Witzel, Frota, Joyce, só se elegeram por estar ao lado do Bolsonaro. Parabéns a um abraço, Edemar de Ivoti. Valeu, Edemar. Um abraço. Bom final de semana. Hospital de campanha de Messias após 3 meses de pandemia, dose. João Germano Stroyer, de São Leopoldo. Lendo as mensagens. Olá, Milton. Maróstica de São Leopoldo. Força e fé, Milton. Bem tem que vencer o mal, representado por essa esquerdalha apresentada pelo condenado. Vamos em frente aqui. Eles construíram estádios para a Copa do Mundo para desviarem dinheiro e o futebol deixaram eles desmoralizados pelo 7-1. Deveriam investir aquele horror de dinheiro na saúde dos brasileiros. Essa gente nunca mais. Alves de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Estou ao lado do presidente Bolsonaro. Esse governo tem coisas positivas e defeitos como qualquer administração. Um abraço, César. Boa tarde, amigo Rogério. Sou de São Francisco de Assis, mas morei muitos anos na capital. Gostaria de encaminhar alguns casos graves de corrupção que ocorrem no município, inclusive com áudio, onde o prefeito doa terreno irregularmente sem passar pela Câmara de Vereadores ao seu afilhado de nascimento e primo. E aí segue aqui, né? segue. Tem que encaminhar isso para o... Pode encaminhar aí, Newton Santos, para o Rogério Forcolém. Ele vai botar isso no Brasil Urgente. Caminha lá para o Rogério Forcolém e para o Ministério Público e para a polícia, Ministério Público aí, tá? Olha o nível da vagabundagem no Congresso, o Jorge... É verdade, Jorge, tu tem razão, viu? Que tem de vagabundo lá, olha, tu não tem ideia. Bastante, eu conheço muitos, viu? Mas tem muita gente boa também. Milton, você fala o que gostaria de comunicar, que eu gostaria de comunicar. Paulo Fernando Coelho. Um abraço, Paulo. As mensagens aqui, boa tarde, tá, não está abrindo aqui, já não está abrindo mais, meu caro Elis Rodrigues. Boa tarde, sempre quando dizes o bem vence o mal, renovas minhas esperanças. Denise de Porto Alegre, tenha certeza, dona Denise, Deus está conosco. Grande Milton, estou viciado neste horário, gosto de suas opiniões fortes e diretas. Muitos têm medo de falar, mas você vai fundo na ferida. Márcio Borges, de Florianópolis. Vou passar por Florianópolis aí daqui a alguns dias. Boa tarde, Milton. Estou lamentando até agora por ter perdido a entrevista do Osmar Terra ontem à noite. Sérgio de Sapiranga. Nós vamos repetir aí no sábado à noite, 9 da noite. Milton, descobri que temos a data de aniversário em comum, além de ter o mesmo pensamento político e ético. Que honra dividir o mesmo dia 15 contigo. Adriano Cassol, temos que falar todos os dias contra os malfeitos que nos cercam. Um abraço. Dia 15 está chegando, hein? Dia 15 está chegando. Deus está, e Jesus Cristo, nos dando mais uma oportunidade de vida. Eu tenho que agradecer, né? Daqui um pouquinho a gente vai embora. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Tem pessoas que não se apercebem disso, a vida é assim. A vida tem começo, meio e fim, tudo. Na relação com a família, tem isso em casamentos, né? Com os filhos, daqui a pouquinho os filhos vão viver fora, vão embora. Tudo na vida, assim, no trabalho, tudo que é lugar, né? A vida é assim, a vida é feita do começo, meio e fim. Agora eu tenho certeza que Deus quer que você tenha uma mentalidade forte, enfim, independente, né? Deus está cuidando de você, tá? Deus está cuidando de você. Eu sei que há uma guerra dentro dos teus pensamentos, de todos nós, né? Uma luta entre a fé e a razão, uma luta entre a fé e a decepção, uma luta entre a fé e a angústia, entre a fé e a preocupação, mas entenda de uma vez por todas, você é filho de Deus. Você não é mais escravo. Não precisa ter medo, pois todas as vezes que você chamar o Pai, Jesus, Deus, ele virá ao teu encontro. Já passei por provações, olha, as mais difíceis que eu acho que um ser humano recebe essa provação na Terra, e superei com Deus dentro da minha alma, do meu coração. Boa tarde, Milton. Que beleza a entrevista com o General Girão. Agora ouvindo o não menos excelente engenheiro Luiz Roberto Ponte. Parabéns pelo programa Elda Long Canoas. Um abraço, dona Elda Long em Canoas. Se tiver carro, dá uma chegada lá no posto metropolitano. Boa tarde, Milton. Inacreditável a postura irresponsável de alguns governadores. Olha o que essa governadora do Rio Grande do Norte está fazendo, segundo relato pelo deputado, agora entrevistado. Pobre Brasil. Hermes Montserrat, em Porto Alegre. O Hermes Serati, um abração, Hermes. Sucesso aí para você e para sua família. Boa tarde, Milton. Estava assistindo um debate entre deputado Sanderson e Maria do Rosário, ela usando um discurso batido, ar de deboche, vergonha de parte dos gaúchos ter eleito essa mulher, Fernando de Porto Alegre. Milton, tu tá chamando os ouvintes de burro, esses 80 milhões para a propaganda do governo João Luiz de Gravataí. É, João Luiz de Gravataí, cuidado com Gravataí, hein? Eles querem voltar ao poder em Gravataí. Cuidado. Bom dia, senhores. Alex de Roça, Igrejinha. Boa tarde. Fica uma questão se o STF barra uma indicação para diretor da Polícia Federal que impede de barrar a indicação de Bolsonaro para a vaga que abrirá no STF. Abração. Tá valendo a companhia. Vamos em frente aqui. Daqui a pouquinho tem esporte e notícia. Olá, Milton. Essa democracia brasileira, o que ele fez no tempo foi me empobrecer. Aos poucos, Perusso de Santa Rita. Vamos na democracia, Perusso. Sem aça de militares. Boa tarde, Milton. Quero ver a cara dos que são do contra se a vacina de Oxford der certo, está fazendo testes aqui no Brasil. Saber que o acordo para fazer testes aqui é o Brasil ser o primeiro a receber as vacinas. O Arthur Henrique Dom Twique, 33, Porto Alegre. Dom Pedrito. Um abraço, Henrique. Milton, moro perto de você. Vou te levar dia 15 no Churras, uma Kombi lotada de presente. Gabriel Gomes de Ipanema. Meus parabéns. Um abraço, Gabriel. Vou fazer um churrasco para 100 pessoas dia 15, com o presidente Bolsonaro. Vai descer de helicóptero lá na minha casa. Vou fazer, já estou comprando a costela aí, viu, Marizinho? Vou convidar o governador Eduardo Leite, o prefeito Marquesan, todo mundo. Todo mundo convidado. Convidado. Maria do Rosário, todo mundo lá comendo um churrasco lá. Boa tarde, ouvi Lula, causa asco, sujeito que mais mal fez a esse país. Tem razão, você, esse país é riquíssimo, mas as ratazanas são vorazes. Larry Beltrame, país é muito rico, ele foi empobrecido pelos partidos políticos e pelos políticos. A realidade é essa. Este mal do Milton, Paulo Pimenta, não. Terminei de almoçar. Plínio. Calma, Plínio. Palma, pimenta, sabe como é que é, né? Pimenta no dos outros, o Marizinho já dizia isso. É, não arde. Boa tarde, Milton. O que esse senador Alessandro Vieira, o censurador das redes sociais, proferiu de mentiras num programa? Não está no gibi. Paulo de Gravataí. Eu não ouvi. Não sei onde é que ele falou, não ouvi. Estou só lendo as mensagens aqui. Olá, Milton. Podia pôr, às vezes, num contexto, a fala do Gilmar Mendes. Que loucura, Edgar. Que loucura, Edgar. Boa tarde, Milton. Não é possível uma reviravolta nas eleições de 2018. Eles são burros, mas não são loucos de jogar contra o povo brasileiro. Estamos alertas e realmente somos a democracia. Berna de Osório. Boa tarde, Milton. Meu presidente, abraço, Marcos Soares de Canoas. Eu sou presidente? Não. Luiz de Viamão, um abraço, Luiz. Não abriu a tua mensagem aqui, Luiz. Milton, Lula não trocou a refinaria do povo brasileiro instalada na Bolívia por um colar de folhas verdes? Sela? Não. Vamos lá, vamos. Olha aqui, ó. Boa tarde, magnífico Milton. O que você pode esperar de um manguaceiro que pronuncia nós? Beto de São Paulo, Moema. Tá valendo a companhia em São Paulo, Beto. Obrigado pela audiência. Boa tarde, Milton. Não faça isso. Paulo Pimenta, Lula, Renan Calheiros, Maria do Rosário. Isso chega a dar nojo, náuseas. Tiago do Jardim Botânico. Ah, não quer que eu convide eles pro meu churrasco? Tá bem. Boa tarde, Milton. João de Gravataí. Hoje pela manhã fui na Caixa e vi alguns haitianos e senegaleses recebendo o auxílio emergencial. Tenho vários conhecidos aqui no meu bairro que junta latas e não foram aprovados. Isso é legal. João de Gravataí, vamos lá, João de Gravataí. Mais mensagens dos nossos ouvintes. Paula de Gramado. Um abraço, Paula. Boa, Paula. Paula mostrou, mandou uma imagem aqui, hein, Paula? O Bolsonaro correndo atrás do João Dória com cacetete da polícia. Boa tarde, Milton. E ouvintes da Rádio Bandeirantes, tenho dúvidas quanto ser uma notícia positiva ter esses no Brasil, visto de que quem está bancando é a globalista Fundação Lehman. A fundação é responsável por financiar movimentos de esquerda. Luiz Rogério Godoy Antunes de Viamão. Um abraço, Luiz. Milton, quem pode trocar o diretor tranca-rua da Anvisa? Esse cara está bloqueando a ciência no Brasil há anos. Milton Dias de Quintão. Faltando 10 para as 4. Milton, o Trump aí não abriu a tua mensagem aqui. Aguentaria um conflito armado. Não abriu a tua mensagem. Boa tarde. Já que falamos em reprise, se puder reprise o hino do Exército para a esquerda, então. Renato Ramos. Renato Ramos, que é o hino do Exército Brasileiro. Hein, Renato Ramos? Tu quer o hino do Exército Brasileiro? Ah, gente, o Braguinha de noite, ele toca o hino aqui e começa a marchar. Ele já vem fardado de coturno. Marizinho não tem essa... Marizinho já é mais da Marinha, né? O Marizinho não é do Exército. Marizinho é da Marinha. E o Eris Rodrigues é da Aeronáutica. Então nós temos aqui... Sabe como é que é, né? Olha aqui, ó. Eloir Sapo. Eloir, olha, não vou falar sobre a tua mensagem aqui, te peço desculpas aí para não criar problema, né? Tu sabe como é que é essas coisas, né? Tem que tomar um cuidado muito grande agora. Boa tarde, Milton. Marcos Peixoto é de Santiago. Eu morei em um apartamento dele. Edson de Guaíba. Ah, em Santiago. É de Santiago lá. 600 mil, hein? Tá bom. Tribunal de Contas do Estado. Boa tarde, Milton. O Cris Colorada, não vou fazer esse comentário, Cris, me perdoa, eu não quero comentar entrevistados de outros programas, tá? Peço desculpas para vocês aí, gentilmente, eu quero que vocês entendam, né? Boa tarde, sou o Júlio, sempre na escuta, à tarde e à noite, trabalho em Gravataí, da Gravataí, queria que o presidente te escutasse. Júlio, obrigado, Júlio, forte abraço. Vamos lá, mais mensagem. Rafa Brandão, qual a explicação de Flávio votar contra a CPI da Lava Toga? Rafa Brandão. Ah, eu também estou querendo saber do Flávio Bolsonaro. Ele tem que explicar isso aí, né? Que negócio é esse, hein? Que negócio é esse? Adair, um forte abraço, Adair. Um abraço fraterno aí. Quem gosta tanto da esquerda que vá para os estádios construídos para Copas ficarem doentes. Everton de Gravataí. Everton de Gravataí. Se o Braguinha estiver escutando isso em casa, ele está marchando, pode ter certeza. E ainda grita selva. Boa tarde, Milton. Gostaria de ver a entrevista com Jair Soares Paceto. Vamos ver se nós conseguimos, viu, meu amigo Elis Rodrigues. O governador Jair Soares, semana que vem, vamos ver se a gente consegue uma entrevista aí. Pablo Coelho, de Sapucaia do Sul. PT lançou candidatura do Edson Portilho para a Prefeitura de Sapucaia do Sul. Piada, sem graça. Esse sujeito, além de ter sido um péssimo professor de matemática, que ao invés de dar aula, falava de política e sindicato o tempo todo. Paulo Coelho, de Sapucaia do Sul, é a democracia, né? Tem direito de ser candidato. Vamos lá. Mas, Milton, cuidado com MBL, para eles não entrarem na justiça contra o teu churrasco de aniversário. João Santos de Alvorada. Ah, eles vão entrar, hein? Eu vou fazer um festão para 100 pessoas. Já comprei tudo lá, tá tudo pronto. Olá, Milton, grande abraço, estou junto na churra, no churras, ainda mais pelos convidados, vai ser um prato cheio para mim. Roberto de Novo Hamburgo. Pô, Roberto, mas eu não te convidei, que negócio é esse? Está te escalando aí, mas está convidado agora, Roberto. Te escalou, agora tu vai ter que vir. Te escalou, agora não tem volta, Roberto. Ah, te escalou, agora vem. Descobri que temos a data de aniversário em comum. Ah, já li a mensagem aqui, o Adriano Cassol. O Adriano vai para o churrasco, vai dividir a conta comigo. Paulo Lopes de Canoas, se o STF cancelar a chapa Bolsonaro-Mourão, pode ter certeza que enorme parcela dos 57 milhões de pessoas irão até o STF. É. Paulo Lopes de Canoas. Milton, vamos lançar tua candidatura para o Senado. Paulo de Gravataí. Paulo, só se for o Senadinho daqui, Paulo. Lá eles me derrubam logo, Paulo. Não tem a mínima chance. Imagina como é que eu vou competir com Ana Amélia Lemos, com Lazier Martins. Ah, não tenho estofo para isso. Bom programa, Deus abençoe você grandemente. Silvio de Canoas. O Marcos Vieira vai estar lá no meu churrasco, lá para 100 pessoas, vai ser um dos assadores. Ele, o Vinícius Baraci, o Edinho, eles vão estar lá me ajudando a assar. É, o Renato Ramos de Canoas, um abraço, Renato Ramos. Inclusive, o Marcos Vieira já trouxe várias caixas de champanhe lá da fronteira, de Livramento. Boa tarde, Milton, parabéns pelas opiniões, que bom és geminiano, como eu sou do dia 6. Rosemary Leidens Minossi, um abraço, senhora Minossi. Boa tarde, deixa eu ver aqui a mensagem. Boa tarde, parabéns pelas opiniões, que bom, é geminiano como eu. Ah, muito obrigado. Ok, boa tarde, acabei de ser demitido, mais um desempregado por conta do Dória. Oziel, em Sorocaba, São Paulo. Ah, meu irmão, receba aí a minha solidariedade, não desista, tá? A gente passa por essa fase, eu sei que é uma paulada, a gente perdeu o emprego, o lugar que a gente trabalha, o ambiente de trabalho, a gente vai criando, eu sou assim, né? Você cria uma relação afetiva, mas faz parte da vida. Daqui a pouquinho, fechar uma porta vai abrir outra bem maior para você, eu tenho certeza. Milton, país como terra, subsolo, águas e governo sempre foi um país rico, porém 85,90% da população sempre foi pobre. Marcelo de Porto Alegre, 13h55, boa tarde, Milton. Para acabar com as manifestações da esquerda é só jogar carteira de trabalho que vão embora. Juliano de Canoas. Prezado Milton, parabéns pelo programa. Isso é jornalismo, cada vez mais teu ouvinte. Sou neto do Breno Caldas e é muito triste ver a Rádio Guaíba se tornar a Rádio Havana. Sempre na escuta, grande abraço, Franco Caldas. Franco Caldas, eu gostaria que você anotasse o meu telefone, porque eu gostaria muito de conversar com você sobre o Dr. Breno Caldas, que o Streck me falava muito dele. Eu gostaria de conversar. Anota aí, por favor, meu telefone particular, Franco Caldas, 996-56-3460. 996-56-3460. Gostaria muito, Franco Caldas, de conversar com você, que é neto dessa figura fantástica que eu não tive a oportunidade de conhecer e que todos me dizem que era um grande, ao estilo assim do seu João Jorge Saad, que eu conheci. Milton, boa tarde, hora dessa entrevista ao vereador Heraldo Roque de Viamão, um grande político, Serginho de Viamão. Ele aumentou o salário dele lá, eu quero saber se ele aumentou o salário dele lá, vamos lá. Mais mensagens, está chegando no fim aqui, eu não tenho mais tempo. Roberto de Novo Hamburgo, eu não tenho mais tempo, vou ficar devendo para os nossos ouvintes. Paulo, Cidade Baixa, estou na escuta como sempre, estou no churrasco. Pô, Paulo vai no churrasco também, tá legal. O Everton de Gravataí, convido o Daniel Bordion para o churrasco. Tá bem, vou convidar o Daniel Bordion então. Olá, Milton, o Marcelo Rato. Eu não acredito que o colegiado do STF tenha coragem de votar o impeachment do Bolsonaro, que será avaliado em seguida. É bom eles não esquecer em que o chefe maior das Forças Armadas é o próprio Bolsonaro. Um grande abraço, teu amigo Marcelo Rato, 5 estrelas a lavagem ali na Nilópolis. A qualquer hora eu vou lá. Milton, é Jorjão de Gravataí. Vê para mim essa de imigrantes receber o auxílio. Legal. Bom, não tenho mais tempo. Peço desculpas aos nossos ouvintes. Vou ficar devendo muitas mensagens aqui. Estamos chegando ao final de mais uma edição e de uma semana com Bastidores do Poder. Em nome sempre do Posto Metropolitano em Canoas, abastecendo qualidade, porque você e seu carro merecem o melhor. Estamos chegando ao final. Desejo a todos vocês um grande final de semana, né? Eu volto às nove da noite, com o repórter Bandeirantes, na companhia de vocês agora, Sérgio Boas e Alex Bagé. Sérgio Boas, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem, Milton?
Tudo e com
o amigo. Oi, Milton. Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo, tudo em paz.
Está convidado para o meu churrasco dia 15, 100 pessoas, inclusive o presidente Bolsonaro vai descer de helicóptero.
Opa, vamos nessa então.
Hein?
Vamos nessa, com o maior prazer.
E tu não precisa nem usar máscara, porque tu já está imunizado, tu tá liberado, já avisei.
Além lá de eu ser mascarado também, então... Fecha
não,
todas.
Isso aí tu não tem, porque eu te conheço há muitos anos.
Sempre sou.
Foi um grande jornalista, um
é,
grande
o que eu repórter. Digo é que eu sou fechado, isso eu sou.
É o quê?
Às vezes as pessoas confundem, né?
É. Eu também tenho corpo fechado, com San Germano, Manto Sagrado, os raios de violeta.
Rapaz, fiquei sabendo hoje, Milton, comecei a fazer uns exames que eu tive até pneumonia, falar baixinho aqui.
É mesmo, é?
É.
Tu é protegido.
Eu sou o Thor.
Tu é o protegido de Deus, rapaz. Deus, Jesus Cristo, San Germán, São Bento, Santo Expedito, Jesus.
Mandou um abraço, foi
Jesurum, Chamatar. Tu tem todas as proteções, meu velho. Tu tá protegido.
Doutor Luquezzi te mandou um abraço, viu?
Eu vou te propor daqui um tempo, de repente nós vamos abrir uma igreja, nós dois,
pra
tratar as pessoas. O que tu acha?
Hein? Ah, tô dentro.
E
tô
o Bagé,
dentro.
Nós vamos botar o Bagé junto ou não?
Boa tarde, eu já tenho o Bagé... slogan. Templo é dinheiro.
Olha aí, ó. O Bagé vai ficar só na tesouraria.
Eu acho que eu me curei só com o remedinho aquele que tem aí. Isso é eu, quando o cara tá com dor de cabeça.
Um abraço pra vocês, eu já invadi o tempo aí. Um abraço, fiquem com Deus, tchau.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.